Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocas! Olá, Melina Saad! Hoje o dia é muito, mas muito, muito mesmo especial. Parabéns!
Parabéns para você também. Feliz 300 episódios pro Mundioca. Olha, eu tô muito feliz. Fiquei feliz quando fizemos 100, 200 e agora tô muito mais, porque é um trabalho que a gente faz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Não é fácil, você sabe, você que recentemente faz parte dessa equipe, né? Trouxe muita leveza, muito bom humor. O Mundioca ficou muito melhor com você, aproveito para dizer.
Poxa, muito obrigado. Eu faço parte pelo menos de um terço dessa história. Eu ajudei a botar a sementinha ali.
Com certeza, ajudou a dar essa cara ao Mundioca, que todos os Mundiocas, as pessoas conversam comigo, dizem que o Mundioca tá cada vez melhor. E eu acredito nisso. Para esse episódio de número 300, o trecentésimo, né?
Trecentésimo.
Tive até que procurar como é que falava, né? A gente preparou uma entrevista especial. Eu entrevistei, né, Marcelo?
Não é, fomos... Explica aí. Está acontecendo, ou aconteceu aqui no Rio de Janeiro, o G20 e Dona Melina saiu correndo para um hotel na Zona Sul do Rio para fazer uma entrevista. Eu estava longe, estava comemorando meu aniversário. Posso dizer aqui para todo mundo que todo mundo aqui já está íntimo da gente?
Vamos abrir o jogo.
Eu estava comemorando com a família o meu aniversário. Melina correu para fazer uma belíssima entrevista que vocês vão acompanhar hoje, né?
Eu conversei com a Maria Zaharova, ela que é representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Eu conversei com ela durante 1h15 em um hotel em Copacabana, nessa quarta-feira. Falamos sobre BRICS, falamos sobre a relação Rússia-África, falamos também sobre multilateralismo, falamos sobre G20, sobre o conflito na Ucrânia. Ela deu um panorama histórico.
Vocês conversaram muito, ficaram amigas, ela te chamou para... pra ir a Moscou, você chamou ela pra vir aqui pro Rio.
Quase isso. Né? E a entrevista... É claro, ela não fala português, poderia falar, mas não fala. Foi toda em inglês. E como é que nós fizemos? Como nossas entrevistas, vocês sabem, sempre acontecem em português, nós tivemos a honra de contar com a tradução simultânea da nossa Angélica Fontella, que é a nossa produtora, da nossa equipe.
E não é porque ela tá aqui com a gente, não, mas a tradução dela, a leitura dela, dessa tradução, sensacional. Nota 10 pra Angélica.
Pois é, ficou perfeita. Vocês ouçam e depois me deem o feedback, mas ficou muito bom. Não é fácil fazer o trabalho de tradução. O trabalho de tradução é algo, assim, muito minucioso, pra não ficar aquela coisa artificial. A pessoa que fala inglês, ela vai comparar, né? Opa, não foi isso que ela falou. E são temas muito sensíveis. Então, o episódio...
Temos aquela licença poética, romântica, no caso aqui, né? Aquela licença de falar, não é exatamente... Não, é exatamente isso que ela falou, eu vi a trabalheira que deu pra você ali traduzir tudinho, você que poucos não sabem, mas Melina é professora de inglês também.
Já fui professora de inglês, né?
Não é a gente dá uma pouca, não.
A gente dá uma enferrujada, né? Porque não pratica no dia a dia, mas já fui professora de inglês, sim. Hoje só tô nas aulinhas de yoga.
Opa, olha como a humildade chega a esse programa de uma forma sensacional. Pessoal que gosta de yoga, depois entrar em contato com Melina, que ela vai indicar vocês a melhor aula dos últimos tempos aí. Mas vamos em seguida. E o que você achou da conversa em si, Melina? Eu deixo te entrevistar hoje, já que eu não participei em loco, mas eu tô participando aqui. Como é que foi essa conversa?
Olha, Marcelo, foi muito bom, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com uma autoridade dessa, né? E de saber dela aquilo que a gente lê nos jornais. É importante esse cara a cara, tirar as dúvidas. Ela explicou de uma maneira muito calma. Deu praticamente uma aula de história a respeito do que acontece na Ucrânia. Falou sobre... quando eles tiveram 3 turnos, algo que a Constituição da Ucrânia não permite. Explicou aqui, não começou... A gente vem batendo nessa tecla já há muito tempo aqui, que não começou de uma hora para outra esse conflito, que ucranianos e russos, também já fizemos um episódio sobre isso, ucranianos e russos são irmãos, são amigos, lutaram juntos em outros momentos, nunca foram inimigos. E ela falou algo que eu já imaginava, né?
Algo que você imaginava, que é difícil até para os russos... levar em conta esse conflito.
É difícil, sabe por quê, Marcelo? Porque todo russo tem um tio, um pai, um avô, como foi o caso da Zaharova. Ela falou que o avô dela era ucraniano e que a mãe dela tem um sobrenome ucraniano. Então, como é que você vai lutar com alguém da sua família? Nosso chefe aqui, o Andrei, também, a mulher dele é ucraniana. Então, assim, o Ocidente criou uma coisa, criou um fantasma, pintou um quadro que não existe. Ucranianos e russos não são inimigos.
É mais ou menos o que acontece se as Coreias voltarem a se enfrentar, né? Você vai ter, muito provavelmente, a mesma família, mas de lados opostos, geograficamente, né? Que, vendo os governos brigando, mas você não tem nada a ver com isso. Infelizmente, os civis não têm nada a ver com esses enfrentamentos. O que aconteceu na Guerra das Coreias acontece agora entre Ucrânia e Rússia.
É, guardadas as devidas proporções, né? São países diferentes, situações diferentes, mas se encontram nesse ponto aí que você mencionou. E foi muito boa essa experiência dessa entrevista. Eu espero que os mundiokers apreciem tanto quanto eu, quanto você. A gente sempre procura trazer pessoas aqui especiais, essa especialíssima, então, né? Quem é jornalista sabe, não é fácil chegar numa figura como essa, né? Como uma porta-voz, como uma representante oficial de um país, não é fácil de furar, né? Mas nós conseguimos. E vamos seguir aqui, né, Marcelo, rumo aos 400 episódios do Mundioca.
É aquela coisa, né? Você vê a pessoa na telinha da televisão, vê ela numa foto do jornal ou da internet, né? Mas fala, poxa, quando é que eu vou ter a oportunidade de estar frente a frente? O jornalista pensa assim, tá, gente? O jornalista quer ir aonde a notícia está. Então, assim, você teve essa oportunidade, aproveitou bravamente. Quem sabe, lá na frente, a gente volte a trazer outros personagens que a gente só consegue ver de longe nas fotos de agências, na internet. Mas isso daí a gente vai dando sequência para ver o que o futuro nos reserva, não é isso?
Pois é, Marcelo, foi muito bom. Aqui um desabafo para os nossos mundiokers. Eu fiz todas as perguntas que eu queria, para quem eu queria. E isso
E ela respondeu tudo.
E ela respondeu tudo. Ela só parou de responder quando eu parei de perguntar. Olha só.
Coitada dela,
sorte,
hein?
Sorte nossa.
Você quase não fala, né, Mel?
Eu só perco pra uma pessoa, você, esse senhor que
não,
está aqui na minha frente.
Não, venha com você está muito humilde hoje, nossa. É porque o programa, gente, que você que está chegando agora, não pegou o iniciozinho do programa, depois você vai pegar, obviamente, né? Hoje a gente está comemorando, a gente está cheio de coração, já tiramos fotos, já fizemos filmes.
Tem balões no estúdio.
Tem balões, tem coração, ou seja, a festa está formada no dia de hoje. Eu espero que vocês aí de casa, onde vocês estiverem, recebam esse carinho que a gente recebeu hoje e está recebendo durante todo esse dia de vocês, de amigos, de gente que trabalha com a gente aqui, né? A gente está sentindo esse retorno e aquela coisa que a gente pede, né? Para curtir, compartilhar e falar com todo mundo. A gente está crescendo, a gente quer chegar ao maior número de pessoas possível e devagarinho a gente chega lá.
Eu quero chegar a 1 milhão até o fim do ano. Não sei se é uma meta assim muito ambiciosa, mas eu quero, Marcelo.
Tá certo. Então vamos começar o Mundioca de número 300 com a representante Zaharova.
Tá melhorando o seu russo.
Olha,
ainda tem muito que aprender, mas tá melhorando.
Até o final do ano, com esse 1 milhão, eu chego falando russo. Pode deixar.
Como é que é para a Rússia saber que o mundo pode estar nas mãos de um ou dois países?
I think what you are talking about is the discussion about multilateralism.
Eu acho que você está falando da discussão de multilateralismo e da possibilidade do controle mundial. Você sabe que nós temos experiências diferentes. Mesmo no século XX, nós temos a experiência de dois países, ou dois estados, ou dois poderes, que estavam controlando, ou pensando que estavam controlando o mundo. O que nós chamamos de um mundo bipolar, um mundo com dois polos. E isso não era ideal. Mas depois que o mundo bipolar colapsou, atualmente a nossa civilização tem tentado por muitos anos fazer um sistema novo funcionar. E agora está claro que um mundo unipolar não existe, não está funcionando. E não por causa de você, ou de mim, ou de mais alguém que não goste, mas simplesmente porque é surreal, não é possível. E por que isso? Porque na minha cabeça não há país nesse mundo que possa ser um mandatário do mundo inteiro, que possa ter o direito de controlar o mundo, que tenha a possibilidade de controlar o mundo. Outro motivo é que todos os países são iguais e todos os estados e nações são livres. E por que todas as nações e todos os povos neste mundo, em todos os países, devem ser governados por alguém que eles não elegeram? Nós não elegemos nenhum estado ou nação para controlar as nossas vidas. A terceira razão, nós temos o direito internacional como uma ótima base para resolver diferentes crises, para estabelecer contatos uns com os outros, para promover o bom relacionamento entre países, entre as nações e até também com organizações regionais. E a quarta razão é que há muitos polos ou centros, melhor dizendo, no mundo, na economia, na cultura, centros de civilização ou centros de desenvolvimento moderno e desenvolvimento tecnológico. Então, esse mundo, a nossa civilização, nosso planeta, está se movendo numa direção de multipolaridade. E esse é o caminho que a gente deve promover e o que a gente deve, de fato, escolher. Eu estou falando da Rússia, Brasil e outros países do mundo que têm voz própria, que são livres para expressar os seus pontos de vista e livres para promover a sua política nacional internamente e também a sua política externa.
Você acha que o BRICS está ajudando a construir uma nova mentalidade, uma nova ordem mundial?
Yes and no. Why no? Because BRICS is not an instrument.
Sim e não. Por que não? Porque o BRICS não é um instrumento de ajuda, por exemplo, para alguém realizar algo. Eu acho que sim, porque é uma realidade. É um bloco neutro ou uma corporação de formato neutro. É melhor a gente não chamar de organização, mas de formato. E é muito neutro. A gente uniu, a gente se juntou, a gente tornou o nosso relacionamento mais próximo. Não por causa de alguém que, por exemplo, deu uma ordem. Você deve fazer isso ou não deve fazer aquilo. Mas isso nos ajudou a nos desenvolver muito. Então, eu acho melhor a gente não falar que é uma ferramenta, mas sim uma realidade. É uma possibilidade ou possibilidades dos países se desenvolverem em várias áreas, incluindo a economia, ecologia, segurança, tecnologia, educação e cultura. Outra coisa importante é a chance para os nossos países se mostrarem ao mundo, porque atualmente muitos países e muitos povos no mundo estão buscando um caminho para sair das suas tantas crises. E claro, todo mundo está procurando uma nova psicologia para um futuro melhor, por dias melhores, para saber como agir e como viver a vida dele ou deles sem tantos conflitos. O BRICS é a nova maneira de pensar. Você pode ser independente e, ao mesmo tempo, pode se juntar, se reunir, estar com os demais. E você pode ainda se proteger e manter a sua dignidade nacional, a sua cultura, a sua civilização e as suas tradições. E essa é uma nova forma de pensar. Sem dúvida alguma, a ONU foi, na verdade, baseada em princípios como esses muitos anos atrás. Há 80 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, porque essa organização foi criada como um dos resultados da vitória na Segunda Guerra Mundial. Mas, infelizmente, muitos países, e eu estou falando do Ocidente antes de tudo, o Ocidente coletivo, como a gente chama, está tentando arruinar os princípios da ONU, a Carta da ONU. Eles não respeitam o direito internacional. Eles não respeitam os outros membros do Conselho de Segurança, porque eles estão sempre impedindo iniciativas, propostas de paz, como a gente tem visto no caso do Oriente Médio. Eles não estão respeitando outros países como estados independentes e soberanos.
Você acha que o BRICS é a nova ONU?
No, it's not, of course, a union. I'm talking about the spirit, because mostly it's based on the spirit of UN.
Não, claro que não é a nova ONU. Eu estou falando do espírito, porque é baseado no espírito da ONU. É o que a ONU conseguiu de melhor ao longo das décadas. Infelizmente, a gente vê que a ONU está numa crise profunda. O que a ONU precisa talvez não seja a renovação, mas de algum tipo de saída ou resolução que ainda não foi encontrada. E todos os povos do mundo, nações, eles precisam encontrar um jeito de agir nesse momento. Então o BRICS tem esse formato que pode unir países e mesmo assim garantir a independência e a soberania deles. Se você olhar, por exemplo, a OTAN, que também tem esse ajuntamento de países, é algo muito diferente do BRICS. E por que isso? Porque eles têm, como você sabe, esse totalitarismo dentro da organização. Então, os Estados-membros não são livres nas suas decisões. O que eu quero dizer é que os principais países dentro da OTAN são os que dão as ordens e os outros devem cumprir. Não é que não exista democracia nesse formato. Não existe respeito à soberania dessa maneira. E o BRICS traz uma liberdade real e protege a verdadeira liberdade de cada país e de cada nação. E é por isso que é muito mais interessante para os outros países. E por isso houve um avanço no ano passado, quando outros países se inscreveram para entrar no BRICS. Porque eu acho que você tem razão quando você colocou a questão no início de que haveria mais conflitos, que só tem aumentado. E qual é a saída para isso? Muitos países com grandes economias, com grandes histórias, eles estão considerando, eles veem a possibilidade de entrar no BRICS como uma alternativa a esse mundo tão turbulento.
A China queria a expansão do BRICS, o Brasil nem tanto. Essa expansão também foi vantajosa para a Rússia?
A gente respeita a opinião dentro do bloco. A gente acredita que as decisões devem vir de um consenso. E esse não é um caminho muito fácil. Não é algo simples encontrar uma resposta, uma conclusão. Mas existe uma boa experiência de como esse consenso foi conquistado no bloco. Então, é um bom exemplo para o nosso futuro, para trazer a gente para esse lugar das decisões conjuntas.
Você sabe que o Brasil quer muito um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia, no futuro, pode apoiar o Brasil?
Nós apoiamos o Brasil, não no futuro, mas agora. E hoje o ministro Lavrov declarou na reunião ministerial do G20 no Rio. E essa não foi a primeira vez que ele declarou isso. A gente reiteradamente repete que deve ser assim. E claro, a gente apoia o Brasil.
A comparação que o presidente Lula fez a respeito do Holocausto, tão polêmica internacionalmente, afetou o encontro do G20?
Essa questão, ou melhor, a tragédia no Oriente Médio, em Gaza, é tão óbvia que até o Ocidente, que não deu apoio à população daquela região, para as pessoas comuns, que foi tão politizado e nunca cuidou dos seres humanos e das vidas humanas, agora mudou de ideia. Porque todo mundo entende que o número de vítimas aumenta a cada dia. E são civis, mulheres, crianças, e isso está fora das quatro linhas. Eu acho, espero que as pessoas no Brasil tenham percebido que a Rússia, há alguns meses, quando a tragédia começou, apresentou ao Conselho de Segurança a proposta de uma resolução, a minuta de uma resolução propondo um cessar-fogo imediato. Infelizmente, essa resolução, essa proposta, foi vetada pelo Ocidente. Primeiramente, pelos Estados Unidos. Depois disso, nada mais aconteceu. Digo, uma situação repetiu-se quando o Ocidente vetou pela segunda vez. E dentro de alguns dias, houve uma terceira tentativa feita pela Argélia. Eles fizeram uma nova proposta pedindo um cessar-fogo imediato. Infelizmente, também foi vetada pelos Estados Unidos, o que tem trazido mais tragédias, mais armas para a região, que estão patrocinando mais mortes de pessoas, e não só de palestinos, mas em Israel também. Os Estados Unidos não ligam para as mortes dos seres humanos, civis, mulheres, crianças. Eles sempre sublinham mulheres e crianças. Mas e os homens? Por que é que a gente não está falando de civis homens também? Mas é a mesma abordagem que os Estados Unidos e o Ocidente têm quanto à situação na Ucrânia. Eles começaram. Eles provocaram essa situação. Deram início com golpes de Estado, golpes ilegais. E depois disso, trouxeram armas. Os Estados Unidos, o Reino Unido e outros países neutros têm levado armas para a Ucrânia por muitos anos. E depois disso, um golpe. Uma pessoa completamente louca foi levada ao poder. E explodiu. Mais dinheiro, mais armas, mais mortes. E eles não se dão conta do que está acontecendo porque eles precisam de mais caos para resolver seus problemas internos. Você sabe que eles terão eleições presidenciais esse ano nos Estados Unidos. Eles precisam de mais fatores internacionais. Mais caos nas zonas de conflito para colocar na mesa durante as eleições. Então é isso. Essa é a ideia principal. Essa é a principal estratégia. E eles não ligam para o que acontece. Na Rússia, a gente entende a África do Sul e o propósito deles, e a força deles, e que eles não estão apenas dispostos a resolver esse conflito, mas também a encontrar o responsável. E a gente entende que outros países que realmente pedem um cessar-fogo e uma resolução política de dois estados para resolvê-la, baseada no direito internacional, ou na resolução do Conselho de Segurança da ONU, etc.
Quando acabar o conflito na Ucrânia, existe a possibilidade da Rússia ajudar o país a se reconstruir e se recuperar?
Actually, we were insisting on political resolvement of the situation in Ukraine for many years.
Na verdade, a gente insistiu numa resolução política dessa situação na Ucrânia por muitos anos. Há uns 10 anos, a Rússia apresentou à comunidade internacional os primeiros acordos de Minsk. Posteriormente, a nossa proposta política evoluiu, sim, em acordos de Minsk II. O segundo pacote. Então, em uma década, a cada ano, cada mês, cada semana, o presidente russo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, os embaixadores, nossos representantes de organizações internacionais foram insistentes e muito ativos ao tentar chamar as organizações da comunidade internacional para o cumprimento do Acordo de Minsk como um documento político que poderia levar a Ucrânia e a situação na Ucrânia a uma resolução pacífica. Isso tudo começou, em primeiro lugar, com o envolvimento do Ocidente em uma situação doméstica no Estado independente da Ucrânia. Isso porque o Ocidente quis fazer um movimento para o seu próprio interesse na Ucrânia, dentro da Ucrânia. Então, eles manobram políticos ocidentais com dinheiro, fazendo uso da chantagem com poder na Ucrânia. Eles não estavam ouvindo a vontade do povo ucraniano. Nessas últimas décadas, nos últimos anos, a população da Ucrânia votou num presidente que eu não chamaria de pró-Rússia, mas pró-Ucrânia, que tinha no programa de governo dele a sugestão de promover boas relações com a Rússia. A população da Ucrânia elegeu várias vezes um presidente assim para eles. Mas esses presidentes eram dispensados pelo Ocidente para colocar os representantes deles, ainda que isso ferisse a legalidade. Porque, pela primeira vez, eles realizaram a votação em um terceiro turno das eleições presidenciais. É um absurdo, pois, de acordo com a Constituição ucraniana, só existem dois turnos. Mas, quando acabou o segundo turno, o senhor Yanukovych foi eleito, e o programa dele era baseado no bom relacionamento com a Rússia. Ele foi dispensado. O Ocidente, Washington, Londres, Bruxelas, Paris e Berlim insistiram no terceiro turno das eleições presidenciais, que é inconstitucional. E através desse procedimento absolutamente ilegal, eu não posso nem chamar de procedimento, é um truque de circo. Eles trouxeram ao poder o senhor Yushchenko, que, a propósito, era um cidadão americano. E depois de tantos anos, houve uma outra eleição presidencial. E o senhor Yanukovych, que promoveu o russo como a língua da maioria, grande maioria da população ucraniana, ele ganhou essa eleição. E o Ocidente deixou que ele governasse por provavelmente menos de 2 anos. E depois eles cometeram um ato inconstitucional, um golpe que levou o senhor pró-Ocidente ao poder, o senhor Poroshenko. E esse foi o começo de toda a situação. E a Rússia, desde o início, insistiu na necessidade de acordos políticos conjuntos que viabilizassem a possibilidade de duas diferentes partes da Ucrânia se unirem. Esse foi um mapa político, um caminho para sair e encontrar uma saída para desenvolver a economia da democracia ucraniana de forma independente. Mas hoje, a gente entende, isso foi confirmado pela ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e pelo ex-presidente da França, François Hollande, que mesmo sendo membros do processo de Normandia, que estava encarregado de unir os partidos políticos em conflito na Ucrânia, eles nunca, nem quando estavam assinando esses acordos, pensaram em cumpri-los na realidade. Eles nunca pensaram nisso. Foi mais um truque, uma piada prática em escala global. E mesmo quando os acordos de Minsk viraram uma resolução do Conselho de Segurança, eles não deram a mínima atenção. E isso é parte do direito internacional. Então você está falando do futuro. Eu estou falando do que aconteceu no passado, para as pessoas entenderem a situação atual. Toda a situação da Ucrânia foi provocada pelo Ocidente, formatada pelo Ocidente, para ter mais um conflito no planeta entre dois países que nunca brigaram antes. Russos e ucranianos nunca foram inimigos antes. Nós lutamos juntos, como uma única nação, um povo, contra os nazistas. E a gente já lutou antes juntos contra outros inimigos. Nós éramos irmãos e irmãs. Nós nunca fomos divididos. Por exemplo, o meu avô tem descendência ucraniana e a minha mãe tem um sobrenome ucraniano. Como a gente pode ser separado pelo Ocidente? E eles fizeram isso muitas vezes, em diversas partes do mundo. Eles dividiram, eles tentaram separar nosso povo, que é um só. Eles já tinham feito isso muitas vezes antes, e fizeram de novo, na Ucrânia. Não é uma guerra russo-ucraniana, é uma guerra híbrida da OTAN contra a Rússia. OTAN, os Estados Unidos e os satélites da OTAN, chame como quiser. Fica com os especialistas a tarefa de dar o melhor título para o que está acontecendo. Mas, certamente, não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente nunca foi inimigo antes e nós vivemos juntos como dois estados independentes depois do fim da União Soviética. Por 30 anos, nós respeitamos a soberania da Ucrânia e nós tratamos a Ucrânia como um estado independente. E a Ucrânia também. E a gente nunca teve nenhum conflito por décadas. A propósito, um dos mais poderosos e famosos políticos americanos, o senhor Brzezinski, escreveu um livro há 50 anos, em meados dos anos 70. E tem um trecho lá que diz que o objetivo do Ocidente é separar os russos dos ucranianos. E ele foi, pelo que eu sei, um assessor especial ou participou de alguma forma do governo americano durante muitos anos. Ele foi conselheiro de muitos presidentes americanos. Ele foi parte do Deep State americano. Então, ele, ao longo de muitos anos, trabalhou com entendimento de que o objetivo do Deep State americano e do governo americano e da política externa americana era dividir russos e ucranianos. Então eles fizeram isso várias vezes em 2014 e alguns anos depois disso. Então isso não tem nada a ver. Não é uma guerra Rússia-Ucrânia. É uma agressão provocada pelos Estados Unidos e especialmente pelos ingleses, por Londres, contra as pessoas da Rússia e da Ucrânia. E me desculpe, mas uma das evidências é que eles aplicaram mais de 12 mil sanções contra o nosso país. É realmente um conflito econômico. A gente lê muita literatura, documentos históricos de como eram as guerras econômicas há 100 anos. Mas hoje em dia a gente está enfrentando uma guerra econômica do Ocidente contra a Rússia. Quero reiterar mais uma vez, mais de 12 mil sanções foram aplicadas contra a Rússia. você não vai encontrar nenhum exemplo parecido. Então, isso é parte da guerra híbrida. Não é a guerra entre Ucrânia e Rússia. E estas sanções, que não começaram em 2020, nem em 2014, depois do referendo ucraniano, essas sanções começaram bem antes. A gente está sob sanção por muitos, muitos anos. Sabe por quê? Porque a gente começou o nosso desenvolvimento seguindo o interesse da nossa nação, do nosso país, não debaixo do controle dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. A gente está fora. Nós nos libertamos e começamos o nosso desenvolvimento em favor da Rússia, em todas as áreas: economia, energia, cultura, educação, esporte. E quando eles perceberam e entenderam que nós não somos uma colônia deles e nem semicolônia, que nós não somos parte do império deles, que nós nunca seremos parte do imperialismo ou dessa psicologia, eles começaram a agir contra o nosso país. Além de entrarem com sanções contra a Rússia, eles ainda começaram a trazer armas para a Ucrânia. Eles começaram os experimentos políticos deles nos países pós-soviéticos, no território pós-soviético. E eles, claro, não começaram, mas por muito tempo continuaram cercando a Rússia com bases da OTAN. Eu quero dizer, com bases militares. Agora, se você der uma olhada, você vai entender como, nessas décadas, o número de bases da OTAN e grupos militares multiplicou ao redor do nosso país. Isso é parte de uma grande guerra híbrida. Claro que não é como nos filmes. E claro, não está acontecendo como era no século XX. É uma nova e moderna guerra híbrida. E agora a gente não está lutando contra a Ucrânia. A gente sabe que a Rússia é tão poderosa, tão grande, tão desenvolvida, que não é sobre a Rússia querer conquistar a Ucrânia. Mas é sobre a Ucrânia ser usada pela OTAN, antes de tudo pelos Estados Unidos, obviamente, como uma ferramenta, porque eles precisam de evidências de que a Rússia é um vilão, que a Rússia é, eu não sei como dizer, é o pior país do mundo. Então, eles repartiram o que acontece na Ucrânia só para mostrar ao mundo que a Rússia não tem o direito legal de ser uma parte da comunidade internacional. Mas eu te asseguro que nós vamos arruinar o plano deles, porque eles estão do lado errado da história. Eles estão provocando outros países. Eles estão provocando conflitos pelo mundo. É isso.
E agora vem a pergunta de 1 milhão. Como a economia russa cresceu tanto, apesar de ser o país mais sancionado do mundo?
Absolutely right, because you're stressing that this is 1 million, I don't know.
Você está absolutamente certa, porque você deu destaque ao 1 milhão. Eu não sei, podem ser pesos, dólares, yuans, rublos, provavelmente ienes, não sei. Mas isso não é a questão mais importante. Não. Qualquer pessoa no mundo, não só homens de negócios, mas professores ou médicos, estão se perguntando: por quê? Por que a Rússia ganhou trilhões mesmo com as sanções? Eu só quero lembrar do presidente Obama. 10 anos atrás, em 2013 ou por aí, ele, enquanto ocupava a Casa Branca, anunciou que a economia russa estava arruinada irreparavelmente. Isso foi há 10 anos, mas a gente ainda está caminhando, ainda está se desenvolvendo. E não estamos sobrevivendo, nós estamos vivendo. E por que isso? Eu posso responder. Eu tenho resposta. Por causa de Deus. Eu não acho isso engraçado. Não, porque cada vez menos pessoas acreditam em Deus. Cada vez menos pessoas no nosso planeta têm algum tipo de fé ou crença. Cada vez menos pessoas têm essa força espiritual. Eles se apoiam no dinheiro, no poder, nas armas, nas relações, eu não sei, na prosperidade, no desenvolvimento, nas modernidades. Eles estão esquecendo de Deus. Mas a gente confia e a gente acredita em Deus. E não é uma crença cega, é uma crença bem criativa, quando você faz tudo de acordo com Deus. Não para ganhar, não só para sobreviver, mas para provavelmente trazer a verdade para esse planeta. Isso é o mais importante. Isso é um desafio. Isso é algo, acredito, de que Deus... Isso é algo, acredito, de que Deus gosta. A gente não está lutando por território, a gente não está lutando por dinheiro, a gente está lutando por uma história justa ou por justiça. Não só por justiça, mas nós estamos lutando pela verdade. A Terra precisa, eu quero dizer, o planeta e a civilização precisam da verdade. Nós temos ouvido tanto sobre um mundo falso e notícias falsas. Nós temos ouvido e escutado e nós estamos assistindo tanto sobre um mundo de falsas verdades. A gente tenta se proteger das mentiras, da falsidade e falhamos. O tempo todo nós estamos falhando. Provavelmente essa é a situação no meu país. Não só no meu país, mas nós temos também o apoio da maior parte das pessoas do mundo que estão lutando por essa verdade. É muito complicado. É muito difícil. É muito, como se diz, é inacreditável. Mas nós estamos lutando pela verdade. Alguém tem que fazer isso. E provavelmente essa é uma das nossas missões. A Rússia tem que ganhar essa guerra híbrida.
A gente sabe que os Estados Unidos investem muito dinheiro em soft power, insistindo naquela narrativa de que a Rússia é o cara malvado. Como é que a gente pode levar informação para as pessoas? Informação como aquela que a gente estava falando sobre a história, Yanukovych e tantas outras coisas importantes. Isso é um desafio para vocês, não?
I will use one historical example. In 20th century, there was...
Eu vou usar um exemplo histórico. No século XX, existia uma verdadeira, a maior máquina de propaganda que foi criada pelo Terceiro Reich, ou seja, pela Alemanha nazista. Essa foi a verdadeira máquina de propaganda. Havia um ministério especial para a propaganda. Eles tinham uma quantidade inacreditável de dinheiro voltado para a propaganda da psicologia nazista, da ideologia nazista. Eles tinham muitos eleitores, fãs, adeptos. Eles até mesmo transformaram isso em uma espécie de religião política. Era muito mais do que apenas uma ideologia política. Era uma espécie de religião para milhões de pessoas, não apenas na Alemanha. Muitos adeptos do nazismo estavam, por exemplo, nos Estados Unidos e em todas as partes do mundo. Isso aconteceu há 100 anos, quando não havia internet nem televisão. Havia apenas uma quantidade pequena de possibilidades eletrônicas, de instrumentos eletrônicos, como rádio e só. E ainda assim, eles conquistaram as mentes de milhões de pessoas no planeta. E eles tiveram muitos apoiadores e levantaram muito dinheiro para se promoverem. E o que aconteceu com eles? Não apenas foram arruinados, subjugados, derrotados, mas por muitos anos, por décadas, até agora, quando as pessoas escutam nazistas, elas entendem que é o mal. É o puro mal. Então, não pense que a máquina do que se chama de soft power do Ocidente não vai se transformar em abóbora, vai desaparecer. Ela vai sim se transformar em lixo, porque é baseada no que é falso. É baseada em dinheiro sujo. É baseada em loucura, em ideias loucas, como drogas, como, eu não sei, na humilhação de pessoas, no assédio a crianças, coisas do tipo. Então, não pense que em algum dia não vai se transformar em verdadeiro lixo. Vai sim. É uma questão de tempo.
It won't turn into just real garbage. It will. Just give them some time.
Essa herança nazista na Ucrânia é algo que preocupa a Rússia?
Not only in Ukraine. Just that was like 3 or 4 days ago when in the United States I will just tell you.
Não apenas na Ucrânia. Nos Estados Unidos, já vou te dizer o nome da cidade, houve uma marcha nazista, eu vou te mostrar o vídeo, eu até publiquei no meu Telegram. Ah, aqui está. Foi em Nashville, que é no estado do Tennessee, nos Estados Unidos da América. Eles estavam marchando pelas ruas, em plena luz do dia, usando toda a simbologia dos nazistas, até mesmo nas suas costas. Eles usavam imagens que simbolizam a reencarnação de Hitler. Então, há todos os elementos que mostram que são nazistas. E veja, as pessoas olham para eles na rua como se estivessem no Halloween ou algo do tipo. Ninguém está protestando. Somente o rapaz que está filmando as imagens com o seu celular está gritando, dizendo que algo terrível está acontecendo. Mas os outros, veja, estão apenas sorrindo, estão tirando fotografias. Eles nem mesmo compreendem o que há de ruim em ser nazista. E isso é um problema. Esse é apenas um exemplo. E não é algo criado por propaganda russa. É a vida real nos Estados Unidos. Vou te dar outro exemplo. Uma situação terrível que aconteceu há 2 ou 2 meses e meio no Canadá, quando o parlamento canadense aplaudiu nazistas ucranianos. Aquele Kuinka. Ele foi um ucraniano nazista que participou do assassinato de judeus na Ucrânia. Ele tem mais de 90 anos. E depois da vitória, quero dizer, da nossa vitória, da vitória contra o fascismo, ele se mudou para o Canadá, onde passou anos de prosperidade e felicidade com seus filhos. E nos dias de hoje, foi proclamado um herói canadense. Ele estava no centro do parlamento canadense. E nenhum parlamentar canadense mostrou-se contrário a isso. E o que sabemos hoje, por documentos, é que o senhor Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, sabia da história, sabia da biografia de Kuinka, enquanto nazista. E que para eles foi uma maneira brilhante de receber o senhor Zelensky em sua visita ao Canadá. Dá para imaginar que no Canadá, em toda a sociedade canadense, essa foi a única pessoa que encontraram como um símbolo para receber o senhor Zelensky no parlamento? E que era um nazista no passado, na Segunda Guerra Mundial. E esse não é o último exemplo. Há dezenas, centenas, milhares de exemplos de como a ideologia nazista está reencarnando no mundo ocidental. Nos Estados Unidos, no Canadá, especialmente na Alemanha. Infelizmente, na Itália, porque há cerca de um mês atrás, a justiça romana decidiu que levantar a mão, do jeito que entendemos por muitos anos ser uma saudação nazista ou fascista, na simbologia nazista, agora é uma maneira absolutamente legal de se dizer olá. E isso é uma decisão legal da corte italiana. Dá para acreditar? E são milhares de exemplos. Por exemplo, o número de novas edições, de edições recentes de Mein Kampf, que foi escrito por Hitler, aumenta a cada ano na Alemanha e até no Japão. Conhece esses desenhos tradicionais japoneses, mangá ou anime? E para crianças e adolescentes, eles editaram o Mein Kampf como desenhos nesse estilo anime. Isso aconteceu há vários anos. E ninguém está prestando atenção. Ninguém. Nos países europeus, como a Bulgária, especialmente na Polônia, nas repúblicas bálticas, eles demoliram, dispensaram, exterminaram todos os monumentos de heróis da Segunda Guerra Mundial. E vêm sendo destruídos nos últimos anos. Toda a Rússia protestou diante de cada novo monumento destruído. Então, a reencarnação do nazismo não é um conto de fadas, nem mesmo um filme de ação. É a nossa verdadeira vida cotidiana. E o que isso traz? Especialmente a Europa, os Estados Unidos e o Canadá serão a vanguarda da reencarnação do nazismo e do fascismo. Essa é a realidade. E isso é o que vem acontecendo todos os dias. As pessoas hoje estão muito preocupadas com pandemias, Covid-19, câncer, diabetes, qualquer outra coisa, não sei, influenza. Estão muito mais focadas na saúde física. Ninguém está pensando na sua alma e na sua saúde mental. E eu acho que a saúde espiritual e a saúde mental estão em uma situação muito dramática hoje, quando falamos sobre o planeta como um todo. Porque agora, o que era ruim, é bom. O que era bom, agora é ruim. E estamos cercados por notícias falsas. E não temos como entender imediatamente o que é verdade e o que é mentira. As pessoas não conseguem ficar com o pé no chão. A população do planeta está perdendo. Conhece aquela música brilhante dos anos 90, Losing My Religion, da banda R.E.M.? Perdendo a minha religião. Então, é isso. As pessoas estão perdendo as suas bases, quando elas não conseguem se dar conta do que é bom e do que é mal. E, infelizmente, é um problema global.
E por falar em escândalos, circularam na internet alguns vídeos mostrando pessoas com síndrome de Down, crianças, mulheres, grávidas sendo convocadas para lutar pela Ucrânia. Apesar de relatos como esse, você acredita que o Zelensky vai durar no poder?
É preciso verificar cada um dos vídeos, porque existem tantos vídeos que não são verdadeiros. Não posso dar opinião sobre algo que eu nunca vi. Porém, é um fato que a Ucrânia recrutou não apenas pessoas em condições para atuação militar, mas também aquelas que não têm condições para isso. Isso é um fato. Você tem que entender que o Zelensky é uma pessoa totalmente desequilibrada, um fora da lei, do sistema legal, isento da moralidade. Eu acho que ele é muito sensível quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é corrupção, porque ele está levantando muito dinheiro, porque o Ocidente está patrocinando ele enquanto pessoa, sua família, seus parentes, seus negócios. E ele sabe contar dinheiro muito bem, mas ele não está prestando atenção no que está ocorrendo com seu próprio povo, as pessoas que o elegeram. E eu vou explicar por quê. Quando ele estava apenas concorrendo à presidência, a maior parte do seu programa político era a paz. Como ele criticou o presidente ucraniano anterior por não ter sido capaz de trazer estabilidade e paz à Ucrânia, ele não propôs. Ele prometeu ao povo ucraniano que ele seria o presidente da paz, que ele estaria focado na paz. E desde o início, ele colocou a paz como algo a se orgulhar no seu primeiro mandato. Mas o que ele fez? Ele traiu o seu próprio povo. Não só ele mentiu para eles, não só ele brincou com eles, mas ele os traiu diretamente. Ele não tinha nenhuma experiência política, nem sequer uma experiência em gerenciar um negócio. Ele nunca esteve à frente de uma grande empresa. Ele era apenas um showman. E as pessoas que o elegeram, que votaram nele, elas votaram nele apenas porque ele era um artista.
Você acredita que o Zelensky segue como presidente da Ucrânia ou o povo ucraniano já não aguenta mais ele?
É muito mais forte do que estar farto ou cansado. Eles foram traídos. Isso é muito mais sério do que outras emoções ou sentimentos. Ele aprendeu a língua ucraniana nesses últimos 2 anos. Ele tem cerca de 40 anos e passou toda a sua vida com a sua família, com seus parentes, com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com seus colegas, com seu público. Ele falou o russo, porque russo é sua língua nativa. Quando fazia discursos antes de ser eleito, quando era candidato a presidente, ele insistia que era um falante de russo, que ele promoveria a língua russa na Ucrânia e que não havia nada de mais e nada de errado em falar sua língua nativa. Não importa se é ucraniano ou russo. As pessoas que moram na Ucrânia podem falar tanto russo quanto ucraniano ou ainda húngaro, tártaro, tanto faz. E esse foi o principal motivo. O motivo mais forte que estimulou as pessoas a votarem nele. Porque escutaram uma espécie de normalidade nas suas palavras. Elas desejam a paz, o que é óbvio, e elas querem falar russo, sua língua nativa. Porque, é claro, para pelo menos 25 milhões de pessoas na Ucrânia, a língua nativa é o russo. Então, votaram nele simplesmente por isso.
Uma das bandeiras mais fortes do presidente Lula é o combate à fome. Queria te perguntar como é que a Rússia pode ajudar o Brasil e o mundo nessa questão, já que a Rússia doou há alguns meses 50 toneladas de grãos a países africanos.
Thank you for posing this question because of this.
Obrigada por essa pergunta, porque os Estados Unidos, graças à campanha deles na Ucrânia, promoveram a ideia de que a fome e os problemas da fome acontecem por causa da chamada invasão russa à Ucrânia, ou por um único motivo, a chamada guerra Rússia-Ucrânia, e isso teria causado a fome mundial. Isso foi algo promovido por Washington. Isso é ridículo. E é muito injusto. Porque o problema da fome acontece há centenas de anos. E é um problema para a África, para a Ásia e para diferentes países em diferentes partes do mundo. E a Rússia sempre foi uma das doadoras para muitos países, para organizações internacionais, como o programa e diretamente apoiando o país com assistência humanitária. Nós ajudamos muitos países. Mas não é só a África. Tem também o Oriente Médio e o Norte da África, também a Síria, por exemplo. A gente ajuda, nós apoiamos países pós-soviéticos. Cada país que precisou sempre recebeu a nossa assistência, a nossa ajuda. E foi sempre assim. Nós estamos dispostos a unir todos os líderes do mundo, não apenas líderes políticos, mas também representantes da sociedade civil, de organizações humanitárias ou não governamentais, para superar esse problema. Mas apenas em termos práticos, não para usar como propaganda ou no âmbito da informação. Embora não seja ruim informar as pessoas sobre o mundo, tentando superar essas grandes questões, grandes problemas.
A presença da Rússia na África é motivo de preocupação para os Estados Unidos? Afinal de contas, a Rússia nunca fez colônia. Não existem rancores dos africanos com relação aos russos.
É muito interessante como os africanos, oficiais e mesmo as pessoas nas ruas cumprimentam a delegação russa. E o presidente russo e os políticos russos, Putin, ministros, não só porque eles odeiam os líderes ocidentais, mas porque eles lembram, recordam a entrada dos militares. A Rússia foi o maior país, o maior poder para destruir essa maneira de pensar colonial, esse jeito de pensar as relações internacionais. Nós somos o maior player nas Nações Unidas para a causa anticolonialista. A gente tem esse mérito até porque somos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Nós temos a voz, nós temos o poder. E a gente emprega esse poder, não em nós mesmos, mas nas pessoas. Antes de tudo, nos países africanos, acreditando neles para que eles sejam livres, porque finalmente, depois de centenas de anos, eles foram libertos do controle, deixando de ser propriedade do Ocidente, de homens brancos. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós depositamos toda a nossa experiência, nossos benefícios, nossa vitória, e nós investimos no processo de descolonização, o que, para mim, é provavelmente uma das páginas mais brilhantes da nossa história, da história russa. E nós usamos essa vitória não só para nós mesmos, não só para levar a nossa vida em paz, não só para desfrutar da paz no nosso território. Mesmo praticamente destruídos como país, nós investimos no futuro. E é por isso que nós contamos com tanta compreensão e tanto apoio dos africanos. Não só dos africanos, pessoas da América Latina, da Ásia. O mais inacreditável para mim, extraordinário, e eu leio muito, ouço muito, que eles têm algo especial no sangue deles, no DNA deles, como eles chamam, o DNA da liberdade. Eles dizem que existe essa qualidade especial da liberdade, da democracia. Dê uma olhada na Europa. Os países europeus perderam a liberdade deles porque eles, como eu posso dizer, morreram. Eles trouxeram toda essa liberdade para o Big Brother. E eles não têm a soberania deles. Não têm mais a própria maneira de pensar. E a situação na África e com os africanos é oposta. É que eles, por décadas, foram escravizados. E ainda enfrentaram a mentira ocidental que insistiu que eles tinham que ter esse espírito não livre. Mesmo que eles tenham sido escravizados por centenas de anos, hoje, qualquer que seja a pressão ou o benefício que o Ocidente tenha prometido, eles agem como homens livres de verdade. Eles têm o direito de dizer não para o Ocidente. Eles têm o direito de dizer que eles têm os seus interesses nacionais. Eles não têm que vender os amigos por dinheiro, investimentos ou algumas promessas. Isso, eu acho, é liberdade. É o verdadeiro DNA da liberdade. Não sei de onde isso vem. Provavelmente eles se lembram dos anos de escravidão e colonização. É algo no sangue deles, alguma coisa na mentalidade deles, na cultura, nos valores, não permite que eles traiam a si mesmos. Eles não estão nos traindo, eles não estão traindo a si mesmos. Mas isso está tão fundo dentro deles, isso não é um sistema político. Isso não é sobre partido político, cujo poder está no país. É algo deles.
It is something in there. We usually say blood. Probably spirit is the best word. Mm-hmm. Spirit.
Thank you very much for your patience.
Em clima de festa, Mel, vamos falar do mundo bizarro hoje, não?
Vamos sim.
Opa!
Mundo bizarro.
Marcelo, você que fez aniversário agora faz pouco tempo, parabéns.
Muito obrigado mais uma vez pela lembrança e pelo carinho. Esse pessoal de fevereiro é um pessoal bom pra caramba, né?
É, tem você, tem o David aí, é, em fevereiro.
Tem mais gente aí.
Tem mais gente, mas vamos ao que interessa. Você pretende viver quantos anos?
Olha, a gente sabe que a coisa mais certa do mundo quando a gente chega é que um dia a gente vai, né? Agora, só um homem lá de cima que vai dizer que tempo é esse, né?
Mas você gostaria de ficar assim bem velhinho?
Eu gostaria de ter qualidade de vida, é isso que eu sempre prezo na vida. Não adianta você ter 100 anos e pô, ficar mumificado em casa sem fazer nada, sem curtir, cheio de remédio, não. Eu quero, se eu puder viver muito, obviamente, para eu curtir a família, os descendentes, ver o que é as modernidades do mundo, mas com qualidade de vida.
É, moradores de um remoto vale no Paquistão têm expectativa de vida de 100 anos. Vamos descobrir o que que eles fazem para chegar a 100 anos dessa maneira que
já
você falou?
Já peguei lápis e papel aqui.
Por favor, então anote. No Vale de Unza, uma remota área montanhosa no norte do Paquistão, é comum encontrarmos pessoas centenárias. As comodidades ditas modernas são mínimas e as instalações de saúde são rudimentares. Porém, desafiando todos os prognósticos médicos, os residentes da região têm expectativa média de vida de 100 anos. O relato foi feito à CNBC pela americana de origem polonesa Samantha Shia, cujo marido é da região paquistanesa, onde os dois agora moram. O local é lar dos povos Buruxo e Waki, que durante séculos sobreviveram e prosperaram em aldeias isoladas. Samantha listou os segredos dos moradores para alcançar a longevidade com qualidade de vida.
Opa, peraí, deixa eu anotar.
Por favor, ó. Consomem diariamente sementes e óleo de damasco, que é capaz de prevenir o câncer e combater inflamações, isso segundo os estudos. nunca param de se exercitar. Isso aí você tem feito, né? Você me falou que vai à academia.
A gente tenta, né?
Bebem água glacial. Onde é que a gente encontra água glacial aqui?
Não tem glacial.
Raramente consomem alimentos processados.
Aí tá o X da questão.
É, então tá o X da questão. E aquele misto quente, né? O queijo, o presunto, aquele salaminho.
É legal, né?
Mantém fortes laços comunitários.
Bacana.
Isso aí é legal. A Samantha escreveu: com crime zero, o Vale é seguro o suficiente para as crianças passearem sozinhas. É provavelmente um dos últimos lugares onde você verá mais brincadeiras ao ar livre do que no iPad. Tendo vivido aqui durante os últimos 2 anos, posso dizer com alegria que nunca tive o privilégio de vivenciar uma sociedade tão coletiva como esta.
Ou seja, o segredo para a longevidade é voltar a fazer atividades do passado, né?
Aquelas atividades dos nossos avós, né? A criança brincar na rua. Eu cheguei a pegar essa história da criança brincar na rua em Curitiba, mas aí depois mudei para São Paulo e aí fui uma criança de apartamento.
Isso foi mais um mundo bizarro.
É, bizarro.
Mundo bizarro.
Infelizmente, o programa 300 está acabando, mas logo, logo chegaremos com o 301. Querendo fazer das palavras da Mel às minhas, muito obrigado você que nos acompanha sempre, não é isso, Mel?
É sim, olha, eu não falo para um microfone, para algo inanimado, eu falo para pessoas e eu gosto muito quando vocês interagem comigo, me dão dicas, sugestões. Por favor, continuem, não esqueçam, curta, comente, compartilhe, @mundioca.podcast no Instagram, @mundioca.com.k no Twitter. Um beijo no coração.
Beijo, galera, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.